Mas elas têm a parceria da loja Casarão Verde, que informa a todos os seus clientes que a partir do dia 4 estará com um horário diferente de atendimento. De segunda a sexta-feira, das 8h30 ao meio-dia e à tarde, das 13 às 18 horas. Aos sábados, atendimento normal, das 8h30 ao meio-dia e das 13h30 às 17 horas. Univates, entre as melhores instituições do país. Todos nós fazemos parte desta conquista. E o mais, elas têm a parceria também da Clínica Sotelo, da doutora Rita Sotelo, que oferece aos seus pacientes os mais modernos tratamentos de cirurgia plástica, com o máximo de qualidade, segurança e privacidade.
Nós estávamos agora conversando sobre professores e monitores, né? E eu gostaria que vocês falassem pra gente, pra quem tá ouvindo em casa e gosta do tema, gostaria de trabalhar com crianças com deficiência, qual é o trajeto que essas pessoas devem seguir? Quais os cursos? O que, que a Rosângela estava falando também, umas dicas da PAI?
Sim. Bom, em primeiro lugar, eu acho que a pessoa que quer trabalhar na área da educação precisa ter uma formação nessa área, né? Pedagogia ou algum curso na área da educação, alguma licenciatura, né? Para poder, então, atuar com esse tipo de público que é a educação. E na questão da deficiência, né, da pessoa com deficiência, existem alguns cursos de capacitação, existem pós-graduação também nessa área. E a gente tem também, pelas APAES, a gente tem o UniAPAES, que é um site que oferece cursos de capacitação online. São cursos rápidos, mas que são bem legais, que oferecem capacitação assim, para todas as áreas, desde a alfabetização da pessoa com deficiência até a inclusão no mercado de trabalho também. Existem alguns cursos, são cursos de poucas horas, assim, e são online, que são bem bacanas também, que é uma dica bem legal que eu gostaria de deixar aqui também.
Mas para ser monitora, por exemplo, de uma criança, tem que ter a formação, tem que ter a formação em pedagogia, ou ela pode ser um curso de especialização como esse que tu estava citando?
É que, Miriam, para fazer curso de especialização, obrigatoriamente tem que ter o curso de graduação, né? E a legislação diz que deve ter formação, mas nós sabemos, né, Rosângela, que isso é uma utopia, é um sonho.
Sim, um sonho.
É por isso que eu insisti na pergunta.
A maioria dos monitores são contratados muitas vezes via contrato de estágio e são estudantes na área da educação, né? A maioria dos monitores, né? Na questão dos monitores, eu acho que ainda falta nesse sentido o investimento de realmente contratar monitor, como monitor, uma pessoa que já tenha essa capacitação. Seria mais fácil, né? Para o trabalho fluir melhor na escola. Mas o investimento, né, para contratar um monitor para uma pessoa com deficiência, com formação, não é o que a gente vê dos governos. Bom, mas eu vou contratar alguém já formado para ficar sendo monitora de uma criança. Bom, né, a gente esbarra um pouco nisso também, né? Mas o ideal seria já ter a formação e ter um curso de capacitação na área, né? Da deficiência intelectual, da deficiência visual, enfim, de qualquer física, né? Deficiência que vá trabalhar, né? Seria o ideal, né? Mas esse é só o ideal no momento, né?
Mas como tu disseste, né? É uma caminhada. Eu acredito que quando se pensa em deficiência, se pensa que tem um investimento alto por trás disso, desde o momento que a criança nasce, desde que a família se depara com essa realidade. E eu gostaria que vocês também falassem pra gente da importância da inclusão pro aluno com a deficiência, pra família, para as pessoas da comunidade escolar, porque muitas vezes as pessoas estão em casa, podem estar... E por que insistir num tema que dá tanto trabalho, que tem que romper tantas dificuldades,
a própria,
né?
Pai, eu sei que passou momentos de se questionar a respeito disso. É de incluir ou não é? É de continuar focando na escola especializada só com este foco para conseguir dar um atendimento mais... próximo daquilo que é a necessidade individual de cada aluno? Ou é de fazer todo esse processo? Teve momentos de altos e baixos nisso, de opiniões divergentes?
Sim, sim. Teve vários momentos em que tava a questão de fecha as rapaz, não fecha, isso. Enfim, né?
Eu acho que isso causou muita angústia.
Sim, com certeza. Em todas as famílias e tudo, né? Quem trabalha no meio apaiano, como a gente chama, sempre defende muito a causa, né? Então, e às vezes as pessoas têm o mito de achar que a APAE não quer incluir os seus alunos, né? Muito pelo contrário, né? Para nós, quanto mais crianças estiverem incluídas, melhor é o que a gente quer ver, que eles sejam capazes, que eles sejam recebidos na comunidade e realmente possam estar incluídos e não integrados, né? Mas eu vejo assim que hoje, no momento, assim, a gente tá buscando exatamente isso. E não só no âmbito escolar. Então, quando tu coloca essa pergunta assim, do quanto isso para as famílias e para a pessoa, eu vejo assim que é muito, muito importante essa inclusão. Eu vejo pelo lado da pessoa com deficiência, o quanto para ela, para a autoestima dela, para o crescimento dela, o quanto isso traz benefícios. Só traz benefícios, eu vejo, por este lado. Claro que se uma inclusão não é bem sucedida, se a gente não tem o apoio que a gente necessita, que são os monitores, no caso escolar, que são as pessoas lá na empresa, no caso de uma inclusão no mercado de trabalho lá na empresa. A empresa precisa estar adaptada, precisa ter pessoas que possam receber também, porque a gente também tem esse apadrinhamento dentro de empresas onde os alunos são incluídos. Se não tiver todo esse aparato, não vai dar certo, porque sozinhos eles às vezes não conseguem no começo da caminhada, eles precisam de um apoio. Então, se busca sim essa inclusão pelo benefício que traz para os alunos, para as crianças, para os adolescentes, para os adultos que a gente inclui, e para a família. Para a família eu acho que deve ser uma sensação única, assim, de saber, não, meu filho, ele pode ir para uma escola comum, ele pode regular, estar lá numa escola regular, frequentando junto com os outros. Eu acho que nenhuma família que hoje que não passou por isso tem como mencionar, né, o sentimento que é esse de ter um filho com uma deficiência e o momento que eles podem ir. Acho que a gente não tem como dizer como que é um sentimento desses, mas com certeza é enorme, de alegria, de tudo,
aí,
né?
E quebrando mais barreiras, entrando no mercado de trabalho?
Sim, mercado de trabalho, então, é incrível, porque são jovens, eles têm sonhos, e possibilitar isso não tem, assim, pra gente não tem coisa mais legal, assim, de participar desse momento. Então, imagina para eles, né? Para essa família. Claro que para o mercado de trabalho a gente ainda encontra um pouco de resistência das famílias. Porque o que que acontece? A pessoa que a gente vai incluir no mercado de trabalho, ela já é adulta. E muitas delas, às vezes, têm benefício de prestação continuada. E aí, por causa deste benefício, muitas famílias, às vezes, são resistentes à inclusão. Mas o trabalho que nós estamos fazendo hoje, aqui em Teutônia, é de quebrar essa barreira. Hoje nós temos, assim, um trabalho bem forte lá na escola, lá na APAE, de conversar, a gente conversa muito com essas famílias, de colocar, assim, muitos benefícios que vai ter da inclusão no mercado de trabalho, que são muito além de um benefício financeiro,
si.
Do benefício de prestação continuada, né? Claro, a gente tem que respeitar também o direito das famílias.
Porque
e isso
às vezes
a gente
para
preza
essa
também.
Família pode representar muito mais esse auxílio,
sim,
do que propriamente,
sim,
a remuneração,
sim,
que ele terá no mercado de,
sim,
trabalho.
Sim, com
mas
certeza,
assim,
né?
Desde 2011, eu até tenho a lei aqui, uhum, a 8213, tá? Não, essa é a de cotas. Mas existe uma legislação desde 2011, onde o BPC hoje, que é o benefício, o aprendiz, por exemplo, eu digo no sentido de aprendiz, que nós trabalhamos com a aprendizagem. O aprendiz fica, ele pode, durante 2 anos, continuar recebendo o benefício, uhum, e recebe ainda meio salário mínimo.
Da empresa onde
empresa
ele está fazendo trabalho.
Curso,
né?
A qual ele
então,
trabalha.
Então, não é cursos, uma perda,
né,
imediata.
Não.
É até antes disso,
aprendiz, né,
era. Uhum. É. E daí as pessoas se desesperavam. Por quê? Porque daí a pessoa não se adaptava.
Tinha que encaminhar tudo de novo.
E daí tinha que encaminhar, e a gente sabe que o processo burocrático é muito demorado, né? Tudo muito demorado. Então, esse medo. As famílias têm que compreender, né, que não funciona bem assim. A gente vê também alunos, pessoas, no caso, que não se adaptam, né, e acabam largando. E outras, como a Rosângela falou, que por medo da família, né? E
E isso deve ser frustrante para essas pessoas, porque elas sabem que elas têm potencial, elas sabem que elas têm condições, que elas poderiam fazer muito mais, e elas gostariam talvez de provar isso para as pessoas, e elas vendo, comparando elas com outras pessoas e vendo o que as pessoas fazem, e ela sabendo que ela poderia fazer isso, deve ser muito frustrante, né? Poxa, eu não quero ser diferente, eu já sou visto como uma pessoa diferente. Daí, a partir do momento que me cortam, que me tiram essa força, né, de fazer, de poder se colocar de igual para igual com outra pessoa, deve ser bastante impactante, assim, na vida.
Olha, o que eu posso falar, assim, ó, a empresa com a qual a gente trabalha, ela... houveram situações de pessoas, de alunos, né, que foram para fazer a prática, e teve muito, foi muito complicado, né, porque os funcionários também têm o seu dever, eles têm que trabalhar, eles têm que produzir, eles têm que dar resultados, atingir metas, né, então assim, até que ponto eles são preparados para receber, né, e aí coloca eles em determinados setores, que vai desde administrativa até na prática mesmo.
Porque aí entra também a responsabilidade prevista na lei, que tem um certo percentual, as empresas maiores, então meio que as empresas são obrigadas a fazer aquilo. Então colocam ali em qualquer função só para cumprir, muitas vezes, a legislação. Não estou dizendo que é o caso dessa empresa, mas é algo que se observa no mercado.
Eu já li, inclusive, reportagens, não do município, de fora daqui, assim, no sentido nacional, onde a empresa paga, mas ele pode ficar em casa.
Para
não se incomodar.
Tenho isso de fonte segura aqui na região, inclusive, isso acontece.
Isso é triste.
E, na verdade, a gente pensa...
Não é esse o objetivo, né?
Não.
Se o aluno vai para a escola, uma criança com...
Deficiência.
Vai para a escola regular, né? Com colegas. Esses colegas aprendem desde aquele período a entender a necessidade do colega, da velocidade dele, da dificuldade. Ele vai
Eu acho que essa temática nós vamos aprofundar no próximo bloco, Miriam, pode
tá
ser?
Tá bom, pode.